Espaço Entrevista, para ouvir aos sábados depois do Jornal das 12 e com repetição na segunda-feira depois da informação das 18 horas. Espaço Entrevista, a atualidade local e regional em análise na tua rádio. Estamos de regresso para mais um Espaço Entrevista na voz de São Jorge. Hoje em estúdio temos o Presidente da Câmara Municipal da Calheta, António Viegas Sousa. Desde já, Presidente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar connosco neste Espaço Entrevista. E começo por lhe perguntar, e antes de falarmos um pouco daquilo que é o trabalho da autarquia e daquilo que tem sido o seu trabalho, quem é António Viegas Sousa, para aqueles que ainda não o conhecem?
Bom dia, Norberto. Obrigado por esta iniciativa e por este momento. António Viegas é um calhetense de Gema, nasci cá, fui criado cá, faço a minha vida cá, criei também a minha família, gosto da Calheta, gosto do concelho da Calheta, gosto da ilha toda, mas muito especialmente da vila da Calheta onde resido, e portanto tenho 56 anos, tenho origens também das Velas, portanto a minha família também é das Velas, meu avô, minhas avós, e portanto António Viegas é uma pessoa que, além de ter passado por várias etapas da sua vida, desde professor, de bancário, e agora era gerente de duas instituições bancárias, acarinhei e abracei este projeto à Câmara Municipal, fui também presidente de junta da Calheta 12 anos, tive 20 anos ligado à política. Já estava há 8 anos afastado e abracei este projeto em conjunto com outras pessoas e com um grupo vasto de gente em todas as freguesias, principalmente porque gosto daquilo que faço, gosto da política quando ela é positiva, gosto da política quando ela traz coisas novas para a população, para os nossos residentes, para as nossas pessoas, para aquelas pessoas também que nos visitam. E, portanto, é um projeto que abracei, difícil, sem dúvida que é muito difícil, mas gosto de projetos desafiantes, de stress quando ele é organizado, e portanto é nisso que estamos a trabalhar.
É isso que eu ia perguntar. Gosta da política?
Gosto da política quando ela é positiva, quando se faz política a favor das pessoas, a favor dos locais, a favor das nossas freguesias e daquilo que de bom temos e daquilo que de bom podemos oferecer. E portanto a política, tenho um amigo meu que dizia que eu estava afastado da política, mas que tinha o bichinho da política. É verdade, gosto da política. Por vezes a política não é como a gente quer, não é como a gente faz a ideia dela ser, mas nós também construímos e fazemos a política. Cada pessoa, cada político, cada pessoa que está inserida na política faz a sua política a favor das pessoas, e é isso que devemos fazer. Um político deve fazer política, mas a favor daquilo que acha que realmente é positivo para a sua população, e é isso que eu me proponho, e isso é o meu desafio, é esse.
Uhum. O trabalho que fez na Junta, os anos que esteve à frente da Junta da Calheta, ajudou neste caminho?
Muito, ajudou muito, porque fomos uma junta ativa, uma junta que fez obra também, que fez projetos importantíssimos a favor das pessoas, como eu lembro de um projeto que na altura foi muito acarinhado, que era tornar possível que cada habitação da nossa freguesia, em zonas mais difíceis como os Biscoitos, a Belvinha, a Rua Nova, todas as habitações tivessem uma rua acimentada, uma rua com condições onde chegasse uma ambulância. Portanto, uma casa, uma ambulância, era esse o nosso lema na altura. Foi um projeto que, felizmente, fizemos. E é isso mesmo, é fazer projetos em prol da população, sabendo que os vamos servir, que os vamos acarinhar e que eles também precisam do carinho das entidades, como a Câmara, como a Junta de Freguesia. É isso que nos faz também sobreviver a ser políticos, é isso que eu gosto.
Gosta de dar à causa pública?
Gosto de dar e gosto de tornar isso possível.
Já há pouco disse o porquê desta sua vinda para a autarquia e da sua candidatura. Mas o que é que o levou mesmo a aceitar agora nesta fase, depois de estar parado aqui há alguns anos? O que é que o leva então a candidatar-se a este novo desafio?
Olha, Norberto, não foi uma decisão fácil. Foi uma decisão que ouvi em primeiro lugar também a minha família, os meus amigos, e foi uma decisão que tomei porque achei necessário, nesta altura da minha vida, também ter um novo objetivo. Achei também que a Calheta e o concelho precisavam também do novo fogo. Isto é normal na política, quer dizer, acaba um ciclo, começa outro ciclo, acabou um ciclo de 12 anos do anterior presidente de Câmara. e começa agora um novo ciclo. Portanto, é isso que eu quero. A política é mesmo assim, vamos acarinhar e louvar aquilo que foi bem feito, mas temos sempre um objetivo, que é fazer mais, fazer melhor, fazer pela nossa população, ouvindo aquilo que eles também dizem. E é isso que estamos a fazer, e é isso que eu também, que eu e a minha equipa aceitamos este projeto, e só aceitei depois de ter uma base de uma equipa onde pudéssemos trabalhar com alguma experiência, com sinceridade, com honestidade, e é isso que nós nos propusemos, é isso que nós estamos a fazer, e estou com, não tenho dúvidas nenhumas, que pouco a pouco vamos subindo o nosso degrauzinho, digo-se que é sempre um degrau, uhum. E vamos chegar mais além e fazer melhor.
Uhum. Esta questão de terminar um ciclo e começar um novo foi decisivo para agora voltar à política?
Sim, porque concordando ou não, na política é mesmo assim, as pessoas são mesmo assim, podemos concordar com mais alguma coisa que a Câmara anterior fez ou menos, mas nunca deixa de ser um trabalho de louvar. O anterior presidente, com quem eu também fui colega dele, eu era presidente de junta da Galheta e ele era presidente de junta da Ribeira Seca, com menos ou mais coisas que a gente concorda ou que a gente ouça a falar que esteve menos bem ou que devia ter sido melhor, fez aquilo que sabia, fez aquilo, o seu melhor, com certeza, é aquilo também que eu vou tentar fazer, mas nunca é o suficiente para todas as pessoas, mas isso é o normal e a gente tem que estar cientes que assim vai acontecer também. Pronto, e este destino que nós, eu e a minha equipa e todos os nossos funcionários da Câmara que também estão inseridos neste projeto, e tentei também assemelhar e também incentivá-los a fazer parte deste projeto, através de várias iniciativas que já tivemos, de formação, de recursos humanos, de criar melhores condições em várias unidades, em várias secções, que é isso que estamos a fazer também com obras interiores, com disponibilização de melhores condições para eles trabalharem, é isso que também queremos, é que este projeto seja também estendido a todos os funcionários, a todos os colaboradores da Câmara Municipal.
Uhum. Assumiu na sua candidatura que era preciso mudar muita coisa, até em termos da orgânica em si, já conseguiu implementar essa alteração que pretendia ou não tem sido fácil? Tem sido fácil?
Sim, pouco a pouco temos mudado, mas também temos agora uma nova orgânica da Câmara Municipal, que tem dado trabalho a fazer, a elaborar, com a nossa assessoria jurídica também, que vamos levar também a uma próxima reunião da Assembleia Municipal, da Câmara Municipal, quando já tivermos a oportunidade para isso. Realmente temos estado a mudar algumas mentalidades, também alguns métodos de trabalho, o que é o normal, quer dizer, quando se entra uma nova Câmara, uma nova Junta, tentamos mudar, ou tentam mudar, para aquilo que acham melhor e da maneira que gostam de trabalhar. É isso que estamos a fazer. A anterior Câmara achava que tinha coisas que deviam funcionar assim. Nós achamos que, para nós trabalharmos melhor e mais assertivamente, devemos também alterar algumas coisas. É isso que estamos a fazer. Vamos mudar orgânicas, vamos mudar gabinetes, vamos mudar até pessoas de um sítio para outro, que já fizemos mobilidade interna dos funcionários, um assistente operacional que por necessidade de recurso que temos, porque temos 14 pessoas de baixa e mais 4 em pré-reforma, nós tivemos que fazer mobilidades internas e, portanto, tornámos um assistente operacional um assistente técnico e depois fomos também a outra zona, a outra unidade, buscar também outra funcionária também para o atendimento ao público. Portanto, estamos a melhorar os gabinetes que têm mais trabalho e precisam de mais gente, e detrimento de outros que vão ficando se calhar mais com algumas lacunas, mas pouco a pouco também estamos a fazer algumas previsões para o futuro a nível da orgânica, a nível da aquisição também de novos funcionários, e portanto vamos ver como estamos a trabalhar nesse sentido.
Os recursos humanos é uma preocupação, falou há pouco que havia muitas baixas e pessoas que já estão na pré-reforma.
Sim, é uma grande preocupação. A Câmara Municipal da Calheta, neste momento temos 18 pessoas que continuamos a pagar os vencimentos e que na verdade não estão ao serviço da Câmara. 14 com baixas, alguns com baixas prolongadas, alguns que não voltarão ao trabalho porque quem tem doença é assim mesmo. Outras situações mais incómodas que nós não podemos fazer nada. Mas pronto, é uma grande preocupação porque são 18 pessoas que estão a ocupar o quadro em que estamos a pagar ordenado, segurança social, e alguns não podemos meter, não podemos colocar novas pessoas, nem abrir concurso para o lugar deles, que é o caso das quatro pré-reformas. Isso condiciona um bocado o trabalho da Câmara. Nós temos que fazer trabalho com as pessoas que temos, com as equipas que temos, e é esse grande desafio que estamos a ter. Não é projetar nem fazer aquilo que a gente pretende, mas realmente colmatar estas grandes falhas a nível de recursos humanos que a Câmara Municipal tem hoje em dia.
Ou seja, este primeiro ano de mandato quase que se pode dizer que é mais para reestruturar e arrumar a casa?
Eu gostaria de dizer que era só isso, mas não é só isso. Quem me conhece sabe, e quem conhece a minha equipe, quem está comigo, nós somos um bocadinho, e eu vou usar esta expressão, acelerados. Nós gostamos de ter eu digo sempre que gosto de trabalhar com stress, desde que ele seja organizado, porque gostamos de fazer trabalho. Não podemos estar parados só a pensar que vamos retificar ou corrigir alguma coisa. Nós vamos corrigir, vamos retificar, mas vamos avançar sempre. É para a frente que temos que olhar, é para a calheta que temos que olhar, é para as pessoas que temos que olhar, e o serviço que estamos a fazer é nesse sentido. Não podemos fazer tudo de uma vez, estamos já 4 meses, vai fazer 5 meses, mas já temos muito serviço de secretaria, digo eu, muito serviço preparado para avançar, muita obra, algumas obras para avançar, outras obras novas e projetos novos que estamos a fazer e elaborar. Isso leva tempo, mas não queria dizer que estamos só a trabalhar em colmatar recursos humanos, em outras coisas, não. Estamos a trabalhar para o futuro, estamos já a corrigir e a fazer muita obra também no terreno, que é o caso dos caminhos agrícolas, que já há mais que meia dúzia de anos que não eram intervencionados, e portanto isto tudo dá trabalho com recursos, com próprio investimento, mas é isso que queremos, é fazer obra ao mesmo tempo que estamos a corrigir e a retificar outras coisas a nível de recursos.
Uhum. Destes 5 meses, basicamente 5 meses de mandato, que balanço é que faz destes primeiros meses?
Olha, posso fazer um balanço muito positivo a partir de janeiro. Os dois primeiros meses, novembro e dezembro, foi uma época e foi um período dos mais difíceis que eu tive. Foi eu e a minha equipa, foi um dos maiores desafios que tivemos, porque chegámos a uma casa onde tínhamos perdido 3 chefes de secção há um mês atrás, onde não havia chefe de secção, chefe de secções, não havia chefe de unidade, havia alguma desorganização. Havia alguma incoerência sobre quem pegava em quê, e esse grande trabalho, esse grande desafio realmente foi em novembro e dezembro percebermos como é que a casa trabalhava. Os próprios procedimentos internos de férias, de ausências de funcionários, no nosso entender, e era o nosso entender, o anterior executivo julgava que desempenhava e julgava para ele estava tudo bem, era assim mesmo. Nós achamos que devíamos alterar isso, os procedimentos, a ordem, para nós estava inversa, devia ser corrigida, a ordem dos requerimentos, das férias, dos próprios encarregados, chefes de secção, que havia alguma indefinição, tivemos que fazer esse trabalho todo praticamente quase de raiz para nós acharmos que assim é que devia trabalhar, que assim é que devia ser para termos já a nossa maneira e o nosso método de trabalhar. E esse grande trabalho, esse grande desafio foi em novembro e dezembro. Foi realmente períodos muito difíceis, porque chegámos numa altura em que havia a festa de Santa Catarina para organizar, tínhamos a festa de Natal, a festa dos colaboradores, enfim, foi um período mais difícil. Em janeiro até agora, pronto, estamos em fase ascendente a nível de organização, estamos a ter a casa mais organizada, estamos a ter mais interiormente e especificamente a nível de recursos, também já temos a casa mais organizada, mais compilhada para aquilo que queremos, e é isso que agora estamos mais satisfeitos, estamos mais relaxados naquilo que realmente deve ser o nosso empenho em servir as pessoas, porque já temos tempo para fazer outras coisas que nos primeiros meses era muito difícil.
Uhum. E os funcionários da autarquia compreenderam aquilo que é pretendido por parte deste executivo?
Sim, compreenderam. Nós fizemos algum esforço para também eles perceberem o que era importante. Tenho que ser sincero, o pessoal de rua, as nossas equipas de rua, é mais difícil assimilarem aquilo que a gente quer, porque estavam habituados a um outro método de trabalho que nós alterámos. Formámos equipas novas, formámos encarregados e responsáveis novos nas brigadas. Dentro de casa também estamos a alterar e vamos alterar mais gabinetes de um sítio para outro, porque achamos que assim é que deve ser, tornar mais condições, mais dignas. Por vezes, isto é normal em todas as empresas, não só nas câmaras municipais nem nas juntas, quando chega algum responsável novo, somos sempre olhados de lado. Mas isso é normal, mas quem nos conhece, quem sabe e quem lida comigo sabe que pouco a pouco nós vamos exigindo, mas também eles vão sabendo que é necessário e vamos tendo também algum conhecimento entre alguns. Tínhamos algum conhecimento de alguns funcionários, outros nem tanto, mas vamos nos conhecendo pouco a pouco. E hoje eu posso dizer, por exemplo, hoje tive uma funcionária que disse: "Sr. Presidente, obrigado por se lembrar de nós em muita coisa." São pequenos pormenores que a gente faz, coisas do dia-a-dia, em que sentem, é isso que nos faz também gostar daquilo que fazemos.
Uhum. Diz que a partir de janeiro é que começou, efetivamente, aquele que é o trabalho que pretendiam implementar. O que é que tem sido possível fazer nestes 3 meses?
Olha, um grande desafio que tem sido foi ir na campanha eleitoral. Nós apanhámos por tabela, não tínhamos culpa, mas os caminhos agrícolas, principalmente todas as freguesias, mas com muita incidência na zona de Santo Antão e Topo, estavam perdidos praticamente. Nós tivemos realmente um cuidado em fazer uma aposta muito grande, desde dezembro começámos. Posso dizer que estamos há 3 meses e tal a arranjar os caminhos de educação agrícola. Temos cerca de 50 e tal quilómetros só na freguesia de Santo Antão. Temos mais 13 ou 14 na freguesia de Topo e só agora que chegámos à metade. Fizemos um grande investimento em bagacina, porque não temos as saibreiras, como sabe, são proibidas de extrair. Estamos a adquirir bagacina. Também adquirimos serviço de uma máquina exterior à câmara para ser mais rápido. Mas hoje felizmente, pode-se passar pelos caminhos agrícolas Santo Antão e Topo, aqueles que já estão arranjados. E a gente fica felizes quando ouvimos dizer: "Sim senhor, ainda bem, já está feito, os caminhos estão ótimos, estão mesmo muito bons." E, portanto, agora é preciso um cuidado que temos e estamos a alertar as juntas. É preciso mantê-los. Fazer e não manter é difícil. Portanto, é esse trabalho que a gente gosta de fazer também. Temos outros projetos também, como também ficámos e houve um protocolo, um acordo entre o Governo Regional e a Câmara da Calheta para a assistência do edifício da GNR, do antigo edifício da GNR, em cima do qual já estamos também a trabalhar num programa comunitário que é crescer o turismo, para ver se vamos buscar fundos, porque não é um investimento que a Câmara tenha e que tenha valores destinados, alocados àquele projeto. Portanto, temos que ter 15% sobre todos os projetos comunitários que estamos a fazer e, portanto, isso envolve verbas e não podemos dizer vamos arranjar para a nossa iniciativa o edifício sem termos algum apoio a nível comunitário ou a nível de programa, e é isso que estamos a trabalhar. Estamos a fazer o projeto, ontem terminámos o projeto de arquitetura. O nosso arquiteto acabou ontem, estava de férias, mas veio trabalhar ontem para o acabar até o final do mês. Queremos submeter a candidatura e é isso que estamos a trabalhar em vários aspectos também. Temos outros, já temos também à espera de um projeto que também vem do anterior executivo, que foi fundamental, nosso entender é fundamental, aqueles que não são, nós temos uma palavra a dizer e vamos decidir, mas o mercado municipal acho que é importante, uma obra importante para a Vila da Calheta e, portanto, também já o submeti para o Tribunal de Contas. Estamos só à espera realmente da sua validação, para também avançarmos com essa obra, entre outras que também estamos a fazer e estamos a projetar. Só muito.
É isso que eu ia perguntar. O anterior executivo, no final do mandato, anunciou e foi referindo que deixava muito projeto que, se quisessem pegar e avançar, tinha muito para fazer na Calheta. Vai aproveitar esses projetos? O que é que pensa fazer?
Vou aproveitar aqueles que eu, o Executivo e um grupo muito vasto de gente que temos a nos apoiar, acharem que realmente são importantes. Achámos, e esse que não era importante, mas não era o timing correto, nem a zona correta, nem o valor era o ideal. 3,5 milhões é muito dinheiro, em que a Câmara tinha disponibilizado 2 milhões do seu orçamento. A piscina municipal que foi projetada para um local de risco, um local não só pelo valor, mas também pelo local de risco, pelas condições daquele espaço que eu conheço muito bem, que foi criado ali até aos 9 anos, e muita gente o diz, pode ser um projeto interessantíssimo, se calhar noutra zona, com outras condições, se calhar até uma piscina fechada seria o melhor, não sei, mas naquela zona, naquele qual seria um risco, porque daqui a 2, 3 anos podíamos perder, devido às condições daquele espaço e do mar, um valor grande, despendido pela Câmara, que 2 milhões e meio que tínhamos que ir à banca realmente não era aquilo que queríamos nesta altura. Há outros projetos mais interessantes a levar em frente, além dos novos que queremos. A Frente Mar também é importantíssima, mas a Frente Mar já éramos quando pagámos um projeto e veio cá uma empresa, realmente detectámos que as cotas não estariam corretas. Não havia também um projeto previsto de eletricidade. Infelizmente não foi projetado para esse projeto uma devida organização a nível de luz e de eletricidade e também no fornecimento, e portanto é isso que estamos a inserir também no projeto. Estamos fizemos um novo levantamento que já terminou sobre as cotas, porque as cotas foram mexidas entretanto e foram alteradas, portanto também não estão de acordo com aquilo que é pretendido para a gente lançar um concurso. Porquê? Porque se lançarmos um concurso com aquilo que temos, vai ter custos acrescidos, vai ter trabalhos extraordinários e isso vai-nos acrescer muito mais o valor da obra. Portanto, não estando de acordo com aquilo que está projetado, nós temos que retificar. Isto também tem custos e, obviamente, estamos a pagar esses custos, mas queremos apresentar, e quando lançarmos o projeto, queremos ter um projeto para apresentar de acordo com aquilo, que não falte nada para ser lançado a concurso.
Disse que era uma autarquia para as pessoas e mais perto das pessoas. O que é que pode fazer, o que é que vai fazer, o que é que tem sido feito ou pretende fazer para ser mais próximo?
Uma coisa fundamental. Nós prometemos algumas coisas que legalmente estávamos com as mãos amarradas e temos que ter, fazer os procedimentos corretos. Regulamentos. Havia já alguns regulamentos em casa, não havia os regulamentos para a habitação, depois a habitação, os acessos às habitações, aquilo que a gente prometeu ao nosso eleitorado também. Nós tínhamos boa intenção e temos boa intenção, mas temos de ter regulamentos em vigor. Esses regulamentos já foram aprovados, já foram levados à Câmara Municipal, foram por motivos também que somos alheios, tinham que ser publicados por motivos da aplicação da própria plataforma. Tivemos aqui um atraso considerável de 2 semanas, já estão resolvidos, ontem já foram publicados. E são vários apoios, regulamentos que falam em determinados apoios devidamente justificados, e lá temos todas as regras e cláusulas necessárias, o regulamento ao desporto, aos nossos clubes, para finalmente os nossos clubes terem um impulso daquilo que querem. Lá está claro as equipas que eles têm, a formação que têm, se estão na Série Açores, se estão no Campeonato de Ilha. Portanto, uma coisa definida para todos os clubes terem um impulso na sua organização interna e dizer assim: nós sabemos que se tivermos isto, a Câmara vai dar o apoio X em tal ano. Não tem que estar a me ligar à Câmara todos os anos. Nós temos sempre, vamos ter sempre o valor no nosso orçamento, mediante aquilo que eles nos apresentarem e aquilo que eles têm nos vários escalões, nas várias formações. Também nos apoios à habitação, um regulamento também que diga assim: se uma família mais carenciada, menos carenciada, com regras que estão lá estipuladas, que nos apresentem realmente aquilo que a gente pede, se tem direito à habitação, por ter crianças, por terem gente com alguma mobilidade, dificuldade de mobilidade, nós vamos também a essas habitações e vamos também arranjar os seus acessos. Portanto, são os regulamentos de apoio também às sociedades, para pequenas obras, para também saberem aquilo que podem contar, porque o que a gente passa, na verdade, é que a gente recebe montes de pedidos de apoio e que não temos regras definidas, quer dizer, hoje pedem, amanhã pedem, vamos ter um mês certo para eles pedirem, para fazerem os seus pedidos, para a gente ter também orçamentar isso corretamente nos nossos planos de atividade e eles saberem também, olha, para pequenas obras a Câmara vai dar isto, de certeza, desde que a gente apresente a documentação que eles nos vão solicitar. E, portanto, é neste contexto todo, pequenas obras de habitação, para pequenas coisas, que as pessoas saberem aquilo que podem contar com a Câmara. Não tem que ser estar a pedir quase por favor, não, vamos pedir porque temos esse direito que está regulamentado. É isso que queremos, não queremos diferenciar o Manel em José, nem o Clube A, nem o Clube B, nem a Filarmónica A, nem a Filarmónica B. São todas iguais. Não há Filarmónica que vai ter mais apoio porque é determinada freguesia ou porque eu gosto mais daquela direção. Isso tem que deixar de existir no município. Nós temos que apoiar todos em igualdade, todos têm o mesmo direito e saberem principalmente aquilo que podem contar comigo e com a Câmara Municipal. Nós queremos estar aqui, mas também queremos dizer: sim senhor, vocês vão ter, mas têm que fazer isto. Eles têm também que ter algumas, temos também de pedir algumas exigências, não é? Que estão previstas nos regulamentos, mas é isso que queremos fazer, é que todos saibam que nós vamos tratar todos por igual, seja de que freguesia for.
Uhum. Recentemente foi formalizada a Comissão Municipal de Proteção Civil da Calheta. Até houve aqui algum burburinho também entre a oposição de que tinham sido eliminada a Comissão, mas aparece a Comissão. Olha, que trabalho é que foi feito?
Este burburinho foi só na Assembleia Municipal, mas eu compreendo a razão, mas também na Assembleia Municipal a própria mesa e a própria Presidente da Assembleia explicou o que é que estava a passar. Foi de consenso da maioria, portanto, quando há uma maioria de 14 pessoas a dizer sim senhor, concordamos que seja suspensa, não foi eliminada, foi suspensa, portanto não há dúvidas, nem sei porque é que há um burburinho. A Comissão da Saúde e da Proteção Civil que estava criada na Assembleia Municipal é para quando há necessidade disso. Trazem custos à Câmara, cada comissão dessas não é grátis, portanto quando fazem uma reunião a Câmara paga também. Isso não é que está em causa, havemos de pagar se for necessário. Agora achamos que neste momento que não é necessário estar a criar uma comissão só para dizer que existe. Não, se calhar havia outras comissões com mais falta e que eles não propuseram e nem pensaram, foram novamente para a mesma. Acho que no meu entender a Assembleia Municipal deve ser mais ativa, mais reativa, mas também deve pensar que há outros assuntos no Conselho, não é só a saúde nem é só a Proteção Civil. Há outros assuntos, se calhar deviam pensar em também formar alguma comissão. É um desafio que eu deixo. Quanto à Comissão de Proteção Civil, foi criado sim, essa legalmente, porque é uma impressão da lei, é preciso termos um Serviço de Proteção Civil criado com várias entidades no Conselho, várias secretarias, vários organismos, em que seja prático, esteja definido por lei, desde a GNR, à PSP, às obras públicas, aos bombeiros, enfim, um vasto leque de elementos, foram 20 e tal que vieram na reunião, onde é obrigatoriamente por lei essa proteção civil, essa comissão, tem regras próprias, tem ação própria, e é essa comissão que define realmente quando existe uma calamidade no Conselho, como é que deve agir, quem é que tem meios, qual é a secretaria que tem meios, qual é a entidade que tem meios. Essa realmente é a comissão legal, é a comissão que nos interessa. Uma comissão para fazer barulho não interessa. Interessa é uma comissão para dar sugestões, para sugerir, para concordar também com as coisas, dizer o que é que está mal. Mas isso, a própria Assembleia tem poder para isso. Não precisa criar uma comissão para ter voz. A comissão, a Assembleia Municipal, é a que tem mais voz. Ela é que dá voz às comissões que são formadas. Portanto, a Assembleia é livre de propor, de fazer. Não precisa criar uma comissão para tudo e para nada. É preciso é propor e falar.
É preciso trabalho, digamos assim.
É preciso trabalho, exatamente. É preciso trabalhar e deixar. Eu digo muito, é preciso deixar de criar problemas. Vamos olhar para a frente e criar soluções.
São várias as áreas que a autarquia está atenta. Na questão dos resíduos, era uma preocupação também que se encontrava e que se reconhecia aqui no Conselho da Calheta. O que é que a autarquia tem feito para melhorar esta questão dos resíduos e da própria reciclagem, da seleção de resíduos?
As entidades próprias de fiscalização, neste caso a GNR, têm feito uma fiscalização em toda a ilha. E detectaram realmente alguns pontos críticos do Conselho, quer na Calheta, quer na Zona de Topo, também nas outras freguesias, também no Conselho de Velas, alertaram-nos que realmente vão fazer a fiscalização e isso está a acontecer. E o que detectamos é que realmente algumas zonas críticas da freguesia, por exemplo, em Santo Antão, ali no Alqueve, uma zona onde existem dois armazéns, um da Câmara e um da Secretaria de Obras Públicas, que se deita muito lixo lá indevidamente. Também em outras zonas tem sido detectado isso e isso leva a coimas. E portanto, o que a gente alerta sempre é que os monstros frigoríficos, tudo o que é máquinas, as próprias juntas de freguesia fazem essa recolha à porta das pessoas com serviço gratuito. Portanto, telefonem para as juntas, digam que têm esse serviço e têm esse material para recolher. Nós recolhemos de graça, não levamos nada nesta fase. Estamos a trabalhar também no sentido de substituir tudo o que é baldes de lixo, equipamento deteriorado, equipamento velho. Abrimos concurso e foi aprovada pela Câmara Municipal, se não estou em erro, em janeiro, dia 26 de janeiro, ou pelo menos foi em janeiro, posso estar errado no dia, para abrir um concurso para equipamento novo em cerca de 247 mil euros. Desde contentores, de fechaduras para os contentores, tudo o que diz respeito a saneamento, e também abrimos e já fechou o concurso, já deve haver, portanto já temos as propostas para uma nova aquisição de uma viatura de lixo elétrica de menores dimensões para chegar a outras zonas que ainda havia a recolha de lixo em caminhoneta aberta, que já hoje em dia já não é acessível, já nem existe, já nem devia existir, mas não temos outra opção. E é para isso que também vamos adquirir uma nova viatura de lixo, já fechamos o concurso, portanto já concorreram e a caminho vamos ter já resultados sobre isso. E portanto vamos fazer também, fizemos levantamentos em certas zonas, como ali ao pé do campo de futebol da Calheta, onde também é colocado ali algum lixo indevidamente, para ficarmos ali com um pequeno espaço, chegamos a um acordo com o proprietário para fecharmos um local, ser mais apropriado, o lixo estar escondido, não estar à vista de quem passa, porque é uma zona nobre da Calheta, digamos assim, porque é o pé do campo de futebol, onde passa muita gente por ali, muita família. E também na zona de topo estamos a tratar também de ver se a gente faz também uma zona de rendação de lixo ali numa zona em Santo Antão, que já está devidamente assinalada, mas aí temos de ter também a cooperação do Serviço de Ambiente para tirar o lixo da zona do Alquef, onde é posto ali muito lixo, também no topo ao pé do cemitério também isso acontece. E portanto o que a gente pede às pessoas é que tenham algum civismo também, nós estamos cá para cooperar, porque o município não só também é penalizado, mas as pessoas também podem ter coimas graves, que não é a Câmara que o vai fazer, mas as próprias entidades competentes que estão a fiscalizar podem fazê-lo.
É isso que eu ia perguntar, é que existem aqui metas de reciclagem de resíduos que são necessárias atingir, não são metas regionais, são metas europeias, e as pessoas ainda não se consciencializaram que é necessário ajudar neste processo.
Não, temos essa dificuldade, mas também eu digo isto e partilho isto, não é o mais correto se calhar partilhar isto, mas a verdade é que quando se vê que realmente temos uma zona de recolha de lixo, um aterro, posso mesmo dizer assim, que neste momento é um aterro sanitário, onde o lixo está acumulado daquela zona, onde houve alertas pela Câmara Municipal, alertas por vários deputados regionais, alertas por várias entidades e organismos. Continuamos a ver que realmente não há expediente naquela zona. Recebe o lixo todo, toda a ilha, não conseguem dar vencimento. O próprio Governo Regional tem tentado solucionar isto e teve cá o Secretário também do Ambiente, o Secretário Alonso, onde também eu reuni com ele, também transmiti essa preocupação. E as pessoas, quando veem isso, também sentem-se um bocadinho, não é? Estão a fazer a recolha, estão a fazer tudo bem, e depois passam naquela zona e veem como é que aquilo está. Isso também não cria também um grande incentivo às pessoas, porque eu digo sempre que o exemplo tem que começar de casa, e quando nós pretendemos e pedimos para as pessoas fazerem, e depois vemos aquilo que lá está, realmente não é um bom exemplo. Mas estou com grande esperança que se mude aquilo brevemente, e é isso que nos foi prometido, que estão a trabalhar para isso, vamos ter fé, mas não vamos ter o pé do acelerador e vamos estar em cima do assunto, que acho que é a nossa competência também.
Até porque esta questão dos resíduos e da limpeza, digamos assim, urbana, é um atrativo também e para o turismo, não é? O turismo que nos visita, se não virem limpeza, não vão querer voltar, como é óbvio.
Exatamente, é isso mesmo. E nesse contexto, posso dizer que, por exemplo, temos tido algumas chamadas de atenção que a Câmara Municipal devia, por exemplo, alterar o seu horário de recolha de lixo. Isso foi pensado e vamos fazer um projeto piloto de 30 dias a experimentar, vamos ver como é que corre, porque o turista que chega, por exemplo, acima do Cais da Calheta e que está às 6, 7 da tarde no verão, principalmente no verão, existe o carro de recolha de lixo, que é normal e é de salientar, é o grande serviço que os funcionários camarários fazem, que não é um trabalho fácil, como todos sabemos, e no verão ainda é mais difícil também, quando temos sol, quando temos calor, e chegam acima de Cais da Calheta para recolher o lixo, é o horário que está destinado, que estava destinado, e recolhem o lixo naquela altura. Realmente o cheiro, e para o turista, e para as próprias pessoas que estão lá de cá também, não é a melhor hora, não é o melhor local para fazer uma recolha de lixo. Portanto, vamos fazer um projeto piloto, que são 30 dias, vamos começar o dia 6 de abril, vamos começar a recolher o lixo às 5 da manhã, Vamos fazer essa experiência, vamos ouvir depois os nossos colaboradores, os nossos funcionários que o fazem, vamos ouvir também as pessoas e estamos abertos também a sugestões para ver como é que vai correr. Nunca corre bem no início. Isto nunca corre nada bem no início.
A recolha é feita de dia, não é?
A recolha é feita de dia, no verão, por exemplo, nas zonas, digo que é as zonas novas, onde temos mais turista, que é no Portinho, na Ponte Vicente Dias e aqui na zona de Quais, por exemplo, na Vila da Calheta, às 7h30, 8 da tarde. Quando as esplanadas estão cheias, quando as pessoas ainda estão a tomar banho e, portanto, estão o mais adequado. É difícil pôr isto em prática porque não só não temos recursos bastantes, porque precisamos de mais uma equipa, mas vamos tentar e vamos ver como é que corre. Vamos tentar mudar isto e ver se realmente a opinião das pessoas são favoráveis, se vai correr tudo bem. Vamos tentar.
Falando do turismo... Há aqui também uma grande aposta da autarquia em promover o concelho e se vê-se no trabalho que é feito externo, recentemente na Bolsa de Turismo, também marcando presença em revistas da especialidade e em guias turísticos. É uma aposta forte deste Executivo também de promover o concelho?
Sim, é uma aposta forte deste Executivo. Tivemos na Bolsa de Turismo de Lisboa, onde fizemos várias reuniões nesse sentido, também procurámos, outras empresas é que nos procuraram, mas nós procurámos também aquelas que julgávamos que devíamos contatar, e, por exemplo, eu acho que devemos apostar mais também na promoção daquilo que é as nossas fajãs, o nosso concelho, enfim, tudo. Nesse contexto também fechámos muito recentemente, e esta semana passada, que fizemos o Portanto, fizemos o contexto do próprio guia, um guia turístico onde o mercado francês será realmente uma grande aposta da Câmara Municipal. Um guia turístico em francês para determinado público-alvo, em que vamos fazer promoção realmente a nível da Fajã de Santo Cristo, que é o mercado que procura fajãs, procura silêncios, não procura grandes centros que são mais complexos, mais complicados a nível de movimento. Vamos fazer essa aposta também no que é nossas fajãs, naquilo que oferecemos, na gastronomia, nas nossas paisagens, naquilo que temos de bom. Vamos fazer, portanto, essa aposta também a nível de fecharmos com esse guia e com essa empresa, não só no guia, mas também a nível de página de internet, das novas tecnologias, onde também temos direito a pôr lá X fotografias sobre o nosso concelho, explicar aquilo que somos, aquilo que fazemos, aquilo que oferecemos, e é essa aposta que estamos a fazer nesse mercado. E vamos ver se corre bem, quer dizer, este e outras promoções também no contexto nacional, que também vamos apostar e vamos fazer algumas parcerias. É este trabalho gradual que vamos fazendo e vamos percebendo também pouco a pouco, porque também estamos cá há pouco tempo, aquilo que precisamos, aquilo que vamos precisar pouco a pouco para chegar àquilo que pretendemos. Mas é esse trabalho que está a ser feito e penso que estou com muita esperança que isto corra bem.
O turismo na Calheta, e também nas Velas, ou na própria ilha em si, é um turismo quase que não se vê, não é? Vê-se na hora do barco, vê-se na hora do avião, mas depois durante o dia não vemos turistas, exatamente porque estão nas fajãs. Tem noção do crescente do turismo no concelho?
Temos, mas como digo, a Vila da Calheta em si, vemos muito, muito turista passar pela Calheta, mas a Calheta, a Vila da Calheta em si, a não ser um museu, tem pouco para oferecer. Tenho que ser sincero, tem pouco para oferecer. Chegam, dão uma volta em cima do Cais, param no Cais, vão à Ponte Vicente Dias ao Portuinho, mas a nível de outros bens materiais, digamos assim, para visitar, temos aqui algumas lacunas. Temos que fazer, e é a nossa pretensão, já pedimos às juntas de freguesia todas, fazer um roteiro turístico que insira também um roteiro cultural. Um roteiro cultural da freguesia, cada freguesia tem o seu roteiro cultural, interligarmos também isso que temos, porque é interessante o turista chegar, saber que existe um museu em cima do Cais, mas depois não saber, vê uma igreja mais à frente, a igreja de Santa Catarina, mas depois não sabe mais bem aquilo que, portanto, temos que ter informaticamente ou com as novas tecnologias, alguma maneira também, a nível também de documentação também é importante, porque alguns gostam disso, termos um lugar onde eles procurem. E nesse contexto, o nosso projeto Crescer com o Turismo que estamos a projetar também para o antigo edifício da GNR complementa isso. Ou seja, queremos fazer, é pretensão nossa, não sei se vamos ter os fundos necessários para isso, fazer um roteiro interativo também, onde se perceba o que é um afajão, onde se perceba em cada afajão o que é que se faz, onde se perceba realmente como é que se desenvolve à mesma, como é que o historial sobre o atum, sobre as duas fábricas de atum que houve aqui na Vila da Calheta, enfim, um roteiro interativo que seja uma paragem obrigatória. Quem vem à Calheta saiba por onde é que vai, sabe o que é que quer, sabe o que é que vai encontrar e sabe como é que aquilo se formou, como é que aquilo se fez, o que é que existiu, o que é que poderão encontrar. E saborear. É importante também termos uma zona onde se saboreie, onde se perceba, onde se eles interliguem com aquilo que é o melhor que nós temos, que é a nossa cultura, também temos essa pretensão, cultura, gastronomia, enfim. Fazer uma paragem obrigatória no Conselho da Calheta que traga mais vida à própria Vila da Calheta, por ser uma paragem obrigatória a quem nos visita, a quem visita o Conselho. Não é viável um turista ir ao topo e não vir à Vila da Calheta, é o coração, quer dizer, a gente não pode dizer, sim senhor, vão ao topo, vão a Santo Antão, vão à Ribeira Seca, mas obrigatoriamente tem que vir ao coração, que é o centro, que é o concelho, é uma chave obrigatória, digo eu, é sempre uma chave obrigatória de termos de uma visita, e portanto é isso que queremos também, no futuro, criar pouco a pouco, criar este contexto de todas as freguesias são importantes, mas o coração do concelho tem que ser a vila, portanto a vila tem que ser forte, temos que demonstrar que temos força e temos já, no contexto até do triângulo, temos também que criar mais algumas condições e de sermos mais Vila da Calheta, mais Santa Catarina.
A questão do abastecimento de água, o anterior executivo falou num grande investimento ser feito, tinha sido feito e é sempre necessário continuar. A nível do abastecimento de água, como é que está o Conselho da Calheta?
O abastecimento de água é sempre um problema em todos os concelhos, pelo aquilo que a gente tem seguido. O Conselho da Calheta não foge a isso. O Conselho da Calheta, no verão, não temos falta de água, felizmente. No inverno não temos, no verão também não temos, mas temos que fazer um trabalho interno entre deslocação e transporte de água, às vezes de um tanque para outro, mas não temos falta de água. Foi feito um grande investimento a nível de canalização, mas no meu entender o que está a faltar no Conselho da Calheta é um grande investimento na captação. Termos um grande investimento na tubagem, naquilo que chega à casa das pessoas é importante, é muito importante, mas se não tivermos onde ir buscar água, não serve nada termos esse investimento. E, portanto, a captação de água é aquilo que cada vez mais temos que agora trabalhar no futuro, porque temos outro agravante, é que no tempo de verão, muito o que é água agrícola, a água que é necessária, vem em buscar à canalização privada, portanto, camarária, a obtenção daquela água que chega à habitação e ao nosso serviço, ao nosso comércio, que é necessário. E, portanto, toda a água que sai da nossa canalização privada da habitação é aquela água que poderá faltar, porque é verdade, é que quem tem o cegado necessita de água. Portanto, tem que passar por um grande investimento e o Governo Regional tem que olhar para a frente e deixar de arranjar problemas sempre nesta fase. Há uma proposta e há um parecer que foi pedido às duas câmaras municipais, quer da Calheta, quer das Velas, sobre as baías, as possíveis baías de retenção. Nós demos o nosso parecer, a Câmara das Velas penso que também o deu, e portanto a gente somos claros, quer dizer, é importante haver uma aposta na elaboração de projetos de pequenas e médias bacias de retenção de água que levem água à agricultura e que sejam em cada freguesia ou em cada concelho, elas sejam devidamente estudadas, mas que não se abandone essa ideia. É importantíssimo cada vez mais fazermos esse investimento, porque é água que não só vai chegar melhor às pastagens, àqueles que precisam, e ao seu gado e aos seus animais, mas também possibilita que nós, na nossa rede de água que serve as habitações, tenhamos mais água e que não haja essa lacuna. Porque tudo o que sai dos nossos tanques, que vai para a agricultura, devia ser a própria agricultura a fazer esse investimento. Acho que devia passar por aí, a exemplo de algumas ilhas que já há, e cá em São Jorge também já há alguns exemplos, mas acho que seria importantíssimo. Portanto, nós vamos também fazer um investimento na captação, e estamos já a fazer alguns levantamentos sobre isso. Vamos fazer também a fundos comunitários uma segunda fase de candidatura nesse contexto. E, portanto, acho que a nível da água temos que trabalhar mais seriamente na captação, porque temos outra coisa muito grave, é que temos alguns tanques em zonas críticas, que devido à erosão dos terrenos, vão ficando em causa não só eles continuarem em boas condições e se manterem naquele sítio que é crítico, mas também porque os nossos recursos humanos que fazem esse serviço para chegar lá já têm alguma dificuldade e, portanto, já ficam em perigo, já se recusam até a ir, com toda a razão, e, portanto, temos que investir mais neste contexto de novos tanques de captação, novas zonas de captação, e temos duas soluções também, né, através da Fajã dos Vinhos ou através da caldeira, para fazer essa captação, que não são baratas, mas temos que apostar e temos que olhar para a frente nesta aposta.
Já falou aí na questão triângulo, como é que vê aquilo que tem sido feito? É que muito se falava-se no triângulo, o triângulo teve parado muito tempo, nos últimos anos houve aqui uma tentativa de reaproximar estes municípios deste chamado triângulo, Pico Feial, São Jorge. Há ganhos que se podem, e há benefícios que se podem tirar deste trabalho conjunto em várias áreas, o turismo é uma delas. Qual é a sua perspectiva sobre isso?
Olha, o turismo triângulo é importantíssimo. Agora fizemos e fazemos parte da Associação do Triângulo, da Associação de Municípios do Triângulo. Já reunimos, já falámos, já trocámos ideias. É importante sempre, e eu defendo o meu conselho, não esquecer que a Galheta tem sempre os problemas já tradicionais dos transportes marítimos, onde o barco passa ao largo da Galheta, por ver se está bom para entrar, outra vez não está. Vamos tentar também, pouco a pouco, tentar alterar ou melhorar. Para isso também temos grande esperança que o Governo Regional e no estudo geológico que está a fazer à Baía da Galheta também traga soluções viáveis, soluções em que o município terá que ser ouvido, com certeza, e as pessoas também, principalmente as classes pescatórias, enfim. Temos essa esperança que realmente aquele sítio, aquele local, o coração da Calheta e da Vila da Calheta é o cais. Quem vem à Calheta e não vai ao cais não vai ao centro da vila. Portanto, eu digo que o centro da vila hoje passa pela Câmara Municipal, desce a rua e chega-se ao coração da vila. Aliás, é lá que está o museu, é lá que está as esplanadas, é lá que está o cais, onde também Há muita oferta nessa altura do verão, com pequenas outras coisas, e, portanto, a grande esperança realmente no turismo do Triângulo é que o cais da Calheta também tenha mais alguma funcionalidade que traga também positividade àquilo que queremos, que é que o barco pare mais vezes. Isso é um velho lema de há muitos anos. Mas depois falámos também, e acho que é a nossa ideia, temos que transformar isto e passar isto para o exterior, que é o seguinte: o Triângulo, temos o maior festival de música dos Açores, ou seja, se virmos realmente e fizermos uma e compilharmos tudo o que há de festivais, começa pelas Velas, Calheta, São Roque, Horta, temos quase todos os fins de semana festivais em todo o Triângulo. E, portanto, por que não criar um roteiro único de festivais, criar um lema, que é o maior festival dos Açores, que é cinco ou seis concelhos a fazer este festival, interligando, fazendo a nossa propaganda, e fazer um roteiro em que saia das Velas diretamente para a Calheta, porque é logo a seguir, da Calheta para a Madalena, para São Roque, para a Horta. Pronto, fazer um dizer, olha, pode ir daqui, mas pode ir de barco, pode ir de avião, pode ir de tal maneira, e criar um roteiro onde o turista vem a cá e diga, pá, eu vou a três festivais, vou a quatro, porque isto é tudo seguido, e a gente fazer isso, fazer uma interligação entre concelhos, porque não? Acho que é que as ideias surgem.
Há muito para fazer.
De cada executivo, de cada pessoa, e, portanto, temos que trabalhar nesse sentido.
Há muito para fazer nesse sentido.
Há muito para fazer nesse sentido, e vejo que foi feito muito, mas fico um bocadinho decepcionado, porque se fala muito e às vezes se faz pouco. E o falar, por isso, às vezes quando vou a reuniões dessas, ouço, e depois quando falo, digo, vocês desculpem, mas tenho que ser sincero, nós temos que fazer mais, falar é bom, mas temos que agir, temos que fazer, temos que apresentar soluções e fazer a seguir. Falar não serve nada. E é nesse contexto que nós vamos ser muito teimosos, entre aspas, para defender aquilo que realmente achamos que deve ser feito a nível do turismo no Triângulo.
Falando ainda do turismo e trazendo mais para a ilha, Velas e Calheta às vezes andam de costas voltadas e muitas vezes as pessoas não entendem o porquê. Já estiveram mais ligadas, já estiveram mais separadas, os anteriores executivos diziam que tinham um bom relacionamento, mas efetivamente lá está, fala-se muito e viu-se certamente se calhar pouco a obra nesse sentido. Acha que é possível haver essa ligação entre os dois municípios e haver uma promoção clara da ilha e não de dois concelhos?
Olha, eu acho que é fundamental a gente pensar que os dois concelhos são peças fundamentais para a ilha funcionar bem. Um concelho, e a gente tem que ser claro, quer dizer, o concelho de Velas tem muitas mais condições que foram criadas através do tempo, só o aerogar, o aeroporto é fundamental para o desenvolvimento do concelho, o porto comercial, a Calheta já o teve, teve todas as hipóteses de crescer e fazer, mas por razões que não vou estar aqui a dizer, nem explicar, porque também posso não ter a razão só, perdeu através do tempo essa razão. Deixou sair essa oportunidade também de ter um porto comercial e agora anda-se atrás de prejuízo. O porto já foi apresentado 3 vezes, mas pronto, perdemos esse contexto. E, portanto, temos que ser cientes e temos que ser sinceros. As Velas têm todas as condições melhores que a Calheta para fazer um desenvolvimento conseguido. No entanto, acho que a Calheta tem todas as condições para crescer também, mas só se cresce quando há cooperação, quando há dinamismo também, e é isso que queremos. Já falei com a excelentíssima senhora Presidente da Câmara de Velas, a Catarina, o Executivo também, trocamos ideias. Eu acho que há aqui uma boa camaradagem, digamos assim, há um bom entendimento, é óbvio. Cada Presidente de Câmara vai puxar aquilo que gosta e que acha que a sua freguesia e o seu concelho merece. E é isso que estamos a fazer, quer dizer, ninguém leva a mal de ele dizer não, eu quero para a Calheta também isto, ou eu quero para a Velas também aquilo. Não, estão-se direito, agora nós temos é que ser reivindicativos. E se nós trabalharmos em grupo, que é o que se defende tanto na região, que é vamos formar uma associação de municípios triângulos, que é para termos força. Depois vem a Graciosa e a Terceira também criam aquele dinamismo entre as duas ilhas, e isso na BTL, que eles trabalham mais entre si. Pronto, é porque chegou-se a um consenso e que é muito simples, é que em grupo ganhamos mais. E, portanto, se trabalharmos em grupo, a Câmara da Calheta e a Câmara das Velas, e por que não fazer às vezes reuniões sobre determinados assuntos com o Executivo, a própria Assembleia Municipal, as próprias Assembleias Municipais, os Presidentes da Assembleia, por que não trabalhar em grupo, trocar ideias, dizer, olha, eu acho que isto é assim, mas que devíamos, se calhar, atuar dessa maneira. Enfim, chegar a um consenso que é bom para as Velas, mas também é bom para a Calheta, e o que é bom para a Calheta é bom para as Velas, e trabalhar em grupo. Eu acho que a gente só vai fortalecer, vai haver coisas que vamos discordar, obviamente, mas isso é normal na política, e até na nossa vida pessoal é normal, e portanto na política isso também acontece, mas eu acho que a cooperação que temos e que a ideia que temos, e principalmente com a grande vontade que temos, porque também somos 2 executivos novos, eu acho que é para aí que temos que avançar, é cooperar e nos ajudarmos uns aos outros.
Estamos a caminhar para o final, muitos desafios pela frente.
Muitos desafios, alguns desafios mais emotivos que outros, alguns desafios que serão difíceis de cumprir, mas é disso que estamos, é desafios. Se fosse tudo fácil, eu não estava aqui. Se fosse para ter coisas fáceis e para ter uma vida fácil, ninguém que me acompanhe estava aqui. Portanto, nós gostamos também de desafios e gostamos de prometer para cumprir. E portanto nós vamos cumprir aquilo que prometemos, com algumas dificuldades, algumas coisas. Aquilo que não conseguirmos, por razões que serão óbvias na altura, também o diremos porque foi, mas tudo o que a gente está a fazer, tudo o que a gente está a projetar é para cumprir e para fazer, e para deixar bem claro que nós não estamos aqui apenas para não ganharmos eleições, e não prometemos para ganhar eleições apenas. Nós prometemos para fazer, e é isso que a nossa grande vontade é essa, é trabalhar. A dificuldade é muita, mas estamos com algum incentivo e estamos também motivados para que isso aconteça e que seja um bom mandato. E ao fim de um ano vamos fazendo pontualmente, todos os meses vamos fazendo aqui o ponto da situação, e penso que aos 6 meses e dali a um ano poderemos ter realmente já aqui algum ponto da situação que realmente a gente diga assim: senhor, isto foi realmente um ano de grande sucesso. É isso que esperamos e é isso que vamos trabalhar.
Presidente, estamos mesmo no final. Agradeço por ter disponibilizado para estar connosco neste espaço de entrevista. Até uma próxima oportunidade. Já sabe que estas e outras entrevistas estão também em radiolumena.com.
Espaço Entrevista, para ouvir aos sábados depois do Jornal das 12 e com repetição na segunda-feira depois da informação das 18 horas. Espaço Entrevista, a atualidade local e regional em análise na tua rádio.